O que é o que é? Contribui para o desenvolvimento de pesquisas em ecossistemas. Uma ciência que se vale de várias disciplinas como a química, a física, a biologia, a climatologia e a geologia. Uma ciência cujo objeto de estudo são as águas, os sistemas aquáticos. Quem pensou em ecologia ou até oceanografia está absolutamente errado. Estamos falando da limnologia. Uma ciência que estuda de maneira integrada os ecossistemas de águas interiores, os lagos, os rios, as represas, os estuários. Tema do Tome Ciência de hoje. Para explicar melhor a limnologia, falamos com o naturalista José Galizia Tundizi, diretor do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos.
Professor Tundizi, a limnologia é uma disciplina ou é um conjunto de disciplinas?
Bem, não se pode dizer que a limnologia seja uma disciplina, porque, como se sabe, a limnologia é a ciência que estuda as águas interiores. A limnologia estuda todas as águas no interior dos continentes, as coleções de água, os lagos, as represas, as áreas pantanosas, os rios, os lagos salinos no interior dos continentes. Consequentemente, a limnologia, que é um estudo completo do ecossistema aquático de água interior, ela compreende um conjunto grande de disciplinas cuja interação ocorre no lago, ou nos lagos, ou nos sistemas aquáticos. Portanto, a limnologia se vale de vários desses conjuntos de disciplinas. Na verdade, a limnologia é uma ciência, é um conjunto de disciplinas aplicadas a um determinado tipo de ecossistema. É uma ciência que se vale de várias disciplinas, como, por exemplo, a química da água, a física da água, os fenômenos de transporte aplicados à massa de água, a climatologia e suas interações com a massa de água, a biologia dos organismos aquáticos, tudo isso agrupado dentro de um estudo sistêmico de um lago, de uma represa ou de um sistema aquático de água interior. É bom lembrar também que a limnologia, como ciência, o objeto de estudo da limnologia, além de sistemas aquáticos de águas interiores, aqueles que eu já citei, pode-se também levar em conta que a limnologia, até certo ponto, possa estudar estuários, que são regiões intermediárias entre rios e lagos. E, até certo ponto, os estuários também são objetos de estudos limnológicos.
Pouco conhecida em relação às outras áreas de pesquisas integradas, a limnologia produz informações fundamentais sobre teorias ecológicas aplicadas em águas interiores. E essas informações vêm contribuindo decisivamente para o avanço científico da ecologia. Na Lagoa dos Patos e na região das Minas de Carvão, ambas no Rio Grande do Sul, assim como na represa da Usina do Lobo ou Lagoa do Broa, na cidade de São Carlos, São Paulo, a limnologia vem sendo aplicada em projetos de pesquisa. É sobre o projeto Lagoa dos Patos que fala o geólogo Haroldo Erwin Asmus, coordenador do projeto e professor da Fundação Universidade do Rio Grande.
Qual é a dimensão do sistema Lagoa dos Patos? Quer dizer, o que está incluído dentro desse projeto todo, que vai além simplesmente do corpo d'água da Lagoa dos Patos?
A abordagem tem que ser vista em termos de ecossistema. Em se tratando de ecossistema, nós temos que considerar não só a lagoa em si, mas também as áreas adjacentes, as áreas emersas adjacentes. E temos que considerar, então, a planície costeira sul-brasileira, que tem cerca de 30 mil quilômetros quadrados. Dessa lagoa ocupa cerca de 11 mil quilômetros, e a região estuarina, que tem um destaque dentro do sistema, com cerca de 900 quilômetros quadrados.
Dentro do trabalho do projeto Lagoa dos Patos, como é que vocês estão captando esses dados, como é que vocês estão fazendo esse levantamento, como é que vocês fazem para cobrir toda essa área, pesquisando toda essa área?
Bom, a abordagem então é sistêmica. Nós estamos considerando um ecossistema com todos os seus componentes abióticos e bióticos. Quer dizer, isso inclui geologia, geoquímica, hidrofísica, hidroquímica, biologia nos seus vários aspectos de plâncton, bentos, ictiofauna, avaliação de estoques pesqueiros. E também um fato muito importante, que nós estamos considerando a ação do homem nesse ambiente e do ambiente sobre o homem, quer dizer, uma relação mútua, e em função disso estamos estudando aspectos socioeconômicos, principalmente relacionados com pesca artesanal.
No caso, vocês, sei lá, pegam um barco, como é que é o barco de vocês, como é que é o trabalho de vocês dentro da lagoa?
Sim, bom, então nós temos que considerar aí uma organização hierárquica, vamos dizer assim, em função do tempo em que esses processos abióticos e bióticos ocorrem. Então nós estudamos aspectos geológicos, toda a evolução geológica da lagoa e alguns componentes de variação mais rápida, no caso de variações hidroquímicas, hidrofísicas e biológicas. Então, para o acompanhamento dessas variações, nós temos uma programação de cruzeiros mensais ao longo de toda a lagoa, dos 300 quilômetros no eixo longitudinal da lagoa, desde Porto Alegre até a conexão da lagoa com o oceano, nas proximidades da cidade de Rio Grande. E esses cruzeiros procuram, então, avaliar as variações em termos de hidrofísica, hidroquímica, temperatura da água, pH, nutrientes e aspectos biológicos relacionados com o plâncton. E cruzeiros sazonais para avaliação de bentos e ictiofauna. Esse trabalho é feito com duas embarcações, o navio oceanográfico Atlântico Sul, da Universidade do Rio Grande, e uma lancha oceânica, lancha Larus, né? Com pontos pré-determinados. Então, esses pontos, em todos os cruzeiros mensais, em todos os cruzeiros sazonais, são tomadas amostras nesses pontos, justamente para se ver as variações que ocorrem em função de variações climáticas ou do próprio ciclo vital desses organismos.
O que é priorizado no estudo de uma lagoa como, por exemplo, a Lagoa dos Patos? Onde é que está concentrado o estudo de vocês?
Bom, a Lagoa dos Patos é um nome consagrado pelo uso, mas não é um nome correto. Existe na parte sul dessa lagoa uma conexão com o oceano, cujas características morfológicas, hidrofísicas e mesmo biológicas concedem uma situação de estuário. Bom, e estuários em todos os lugares do mundo são regiões importantes por diversas razões, principalmente por essa introdução de água oceânica, né, nessa região de conexão da lagoa com o oceano. E uma série de outras características de proteção, de maior produtividade, de recursos pesqueiros, instalação de indústrias, comércio, implantação de obras portuárias, atividades de pesca, agricultura e mesmo de lazer, que dão essa região uma importância maior. As variações aí são também mais frequentes e devem ser melhor acompanhadas, né? Para que se entenda todo o sistema. E se atinge assim o objetivo principal do projeto, que é a explotação racional dos seus recursos. Para que haja uma explotação racional dos recursos, é necessário que se conheça bem o sistema. Então, nesse contexto, dentro desse quadro, a região estuarina é também prioritária e tem que ser estudada com mais frequência e com maior densidade de estações.
Quando o senhor fala nessa integração, nessa entrada de mar, e então essa questão de água doce, água salgada, qual é a relação? Qual a importância dessa relação entre água doce e água salgada na vida da lagoa?
Essa região estuarina apresenta uma situação muito peculiar, que as marés astronômicas são muito pequenas, a amplitude atinge cerca de 40, 50 centímetros. Então, o fluxo de água doce e água salgada é controlado principalmente por condições meteorológicas, relacionadas principalmente com descarga dos rios. Deve ser lembrado que a Lagoa dos Patos é receptora de 50% da área de drenagem do Rio Grande do Sul. E os ventos, a direção, velocidade e duração dos ventos também condiciona essa salinização da lagoa. Bom, uma atividade muito importante que se envolve nas margens da lagoa é o cultivo de arroz irrigado. extensas áreas, utilizando tecnologia bastante avançada, e, obviamente, a salinização da lagoa impede que essa água seja utilizada para irrigação do arroz. Então, há também uma interferência muito grande na agricultura desenvolvida nesses terrenos, nas margens da lagoa. Bom, e a pesca também fica condicionada a essas flutuações de salinidade, principalmente a pesca do camarão.
Isso tudo, essas concentrações, principalmente no estuário, como o senhor falou, dentro do trabalho de vocês, o que vocês podem já avaliar de impactos ecológicos?
Nós não sabemos como está a saúde da Lagoa dos Patos, mas podemos dizer que ela está ameaçada. Baseado no conhecimento de outros ambientes semelhantes, que sofreram as mesmas ações antrópicas que estão sendo aplicadas na Lagoa dos Patos, né? Então, embora não se tenham níveis de alteração da lagoa, nós podemos dizer que a sua saúde está ameaçada. Para o caso do estuário, principalmente na região emersa, nós temos um trabalho já mais detalhado. Nós definimos unidades ambientais, dividimos essas unidades ambientais em categorias de uso, de preservação, conservação e uso intensivo, dentro de uma situação ideal. Comparando essa situação ideal com uma situação que realmente está existindo, nós podemos definir e delimitar áreas de uso conflitivo, que consideramos em dois níveis, o uso conflitivo muito grave e o uso conflitivo grave.
E nesses espaços de conflito, o que a gente tem? O que está acontecendo?
Bom, é instalação de indústrias, de obras portuárias, uso de agrotóxicos em áreas em que isso não deve ocorrer, né? Que nessa categoria de utilização está uma utilização diferente daquela ideal ou em níveis superiores do que a capacidade de suporte desses ambientes permite.
Um exemplo de impacto ecológico onde estão sendo aplicados os métodos de levantamento e análise de dados utilizados pela limnologia surge também no Rio Grande do Sul, mais precisamente nas regiões carboníferas gaúchas. No sistema tanto aquático quanto terrestre por onde passam os rios e arroios afetados pela extração do carvão, mais de 70 pesquisadores estão envolvidos no levantamento dos impactos ambientais da região. Um desses pesquisadores é o limnologista Osório José de Menezes Fonseca, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Seria interessante, professor Osório, o senhor dar uma ideia de situar geograficamente onde é que acontece tudo isso?
Bom, o Rio Grande do Sul tem a maior reserva de carvão do Brasil inteiro. E os depósitos de carvão vão desde a região sul, próximo de Bagé, quase fronteira com o Uruguai, atravessam o estado e vão até a região litorânea, na região de Santa Terezinha e Cidreira. Na região de Butiá e de Candiota, onde existe a mineração mais ativa, o carvão é retirado do tipo céu aberto. De forma que esse tipo de mineração a céu aberto deixa naturalmente grandes áreas absolutamente mexidas por uma maquinária muito possante, capaz de retirar a camada de solo, retirar o carvão, separar o carvão do rejeito e, naturalmente, encaminha o carvão para o tratamento e depois para a usinagem, ficando no local da mina imensos buracos, que a gente costuma chamar de paisagem lunar, porque realmente parece muito com a paisagem lunar. E esse ambiente todo cheio de buracos, naturalmente, acumula água da chuva. Nessa região chove bastante, chove mais de 1.500 milímetros por ano, e essas águas vão naturalmente drenar e vão, por escoamento superficial, acabar atingindo os rios da região. É claro que na mineração, onde é só extrair do carvão, o problema da água vem como consequência da chuva.
Dentro do trabalho de vocês, professor Osório, vocês estão fazendo comparações com rios sujos e rios limpos. Como é que está sendo feito esse trabalho, se vocês já têm resultados, em que pé que estão os experimentos de vocês?
Bom, nós temos vários trabalhos, alguns já concluídos, outros em fase de execução, né? E o interessante é o seguinte: rios que estão muito próximos um dos outros, né? Como, por exemplo, o Arroio Candiota e o Arroio Poacá, que são separados aí por cerca de 3 a 4 quilômetros de distância, nas duas bacias, né? Têm características absolutamente diferentes, né? É claro que nisso tudo também entra os aspectos de volume. O Candiota é maior do que o Poacá, mas interessante que no Arroio Candiota, A gente tem uma quantidade de peixes bastante grande. É claro que são peixes de pequeno porte, porque também não podia ter peixe de grande porte no arroio pequeno, né? Mas tem bastante peixe no arroio Candiota. Tem vegetação aquática, as macrófitas aquáticas, as plantas aquáticas flutuantes. Você encontra bastante fauna associada ao sedimento de fundo. Enfim, você tem uma vida dentro do sistema aquático, né, nos arroios da região. E nos arroios que fluem a partir das áreas de mineração, você não tem absolutamente nada. Você só tem... A única coisa que pode analisar é alga, realmente. Primeiro, a fauna de fundo é pequena. É, não há peixes na região do arroio, onde a carga da mineração é maior. É claro que à medida que o rio corre, o fator de diluição vai aumentando, lá para baixo vão aparecendo alguns organismos, etc., né? O problema é que, à medida que o tempo passa, mais e mais pedaços do rio vão sendo atingidos.
E dentro desse levantamento que vocês estão fazendo, quais são os números? Existem números comparativos que a limnologia está levantando?
Bom, tem vários. Nós fazemos cerca de 50 análises para cada amostra que nós tiramos. Nós tiramos cerca de 30 amostras cada vez que a gente vai lá. Então, nós temos uma quantidade de dados muito grande. Mas assim, para mostrar como é diferente, eu podia dizer que as águas da região têm um índice de acidez, um pH, portanto, por volta de 7. Entre 6,8 e 7,2. Esse é o valor médio do pH das águas da região. As águas que saem da mineração têm um pH 2,3, quer dizer, um valor extremamente ácido. A quantidade de sólidos dissolvidos na água, quer dizer, aumenta cerca de 1.000 vezes em relação das águas naturais, em relação às águas oriundas da mineração. Um dado interessante nisso tudo é que um experimento feito na Universidade do Rio Grande do Sul com os peixes da região mostrou que 33% do efluente da mina mata todos os peixes de uma espécie, da principal espécie que habita aquela região, em 24 horas. Mata todos os peixes em 24 horas, 33% de efluente de diluição com... naturalmente 67% de água limpa. E esses dados eventualmente vão servir para fazer relatórios de impacto ambiental, mas os dados da limnologia, os dados que eu coleto, estão servindo exatamente para mostrar o impacto da utilização do carvão sobre os sistemas hídricos da região do Rio Grande do Sul.
Desde 1970, o Projeto BROA, o Projeto da Usina do Lobo, vem estudando todos os aspectos da represa e da bacia hidrográfica que interage com ela. Além disso, o projeto inclui o estudo da interação entre o sistema terrestre, o aquático e o clima da região. Este estudo completo do ecossistema da Lagoa do BROA criou um repertório bastante intenso e detalhado de informações fundamentais em limnologia, que estão agora tendo sua aplicação diversificada na construção de barragens ou em pesquisas de base. Fala o coordenador do projeto BROA, o naturalista José Galizia Tundizi.
Professor Tundizi, por exemplo, no ecossistema do BROA, da represa do BROA ou da represa do Lobo, lá em São Carlos, que espécie de plantas, de animais interagem ali naquele ecossistema? Ou melhor, com que espécies o senhor está trabalhando lá na represa do BROA?
Bom, esse projeto ele se desenvolveu durante muitos anos e hoje nós temos uma visão completa do funcionamento do ecossistema. Eu trabalho especificamente com alguns problemas relacionados com o ciclo das algas na represa, o ciclo de vida das algas na represa, a sucessão de espécies de algas na represa, a transferência de energia solar para os primeiros níveis tróficos, para as primeiras, para o fitoplâncton, né? E também a transferência de energia do fitoplâncton para outros níveis tróficos, como por exemplo para o zooplâncton e para os peixes. Esse estudo prossegue. Eu também trabalho com biogeoquímica de nitrogênio e fósforo, por exemplo, na represa, os efeitos de nitrogênio e fósforo no crescimento das algas, os efeitos da concentração de nitrogênio e fósforo na sucessão de espécies das algas, né? Um outro aspecto que nós temos trabalhado recentemente é justamente o efeito do tempo de retenção da água na represa, ou seja, o tempo que a água leva para passar no sistema em relação às espécies que ali vivem, porque nós descobrimos que este é um fator importante no funcionamento do sistema. Quanto mais tempo a água se localiza dentro do sistema, mais possibilidade há de desenvolvimento de algumas espécies de algas, inclusive que são indesejáveis. Então esse efeito hidrodinâmico, por exemplo, do sistema aquático nas comunidades fitoplanctônicas, nós também estudamos. Como você vê, o estudo é bastante complexo e ele corrobora bem aquilo que eu disse no começo dessa entrevista, ou seja, ele não é um estudo, ele é um estudo que se compõe de muitas variáveis que dependem de informações retiradas de várias disciplinas. Consequentemente, você precisa para esse estudo, mesmo que seja um estudo só do fitoplâncton, por exemplo, você precisa de dados climatológicos, de dados hidrológicos, de dados hidrodinâmicos e a biologia das espécies e etc.
Agora, como é que a gente pode ver a aplicação desse trabalho, né? O senhor já falou das relações que a gente pode estabelecer entre vários espaços, vários momentos de uma mesma represa. Agora, como é que a gente pode ver isso aplicado, né? Aplicado, assim, digamos assim, quais são os resultados que podem trazer de benefício, digamos assim, para a população em geral?
Bem, esses resultados são muitos, são bastante variados e são muitos. Por exemplo, um dos resultados importantes é você produzir informação que dê uma base sobre a qualidade da água, em que estado se encontra a água de uma determinada região. Essa água pode ser útil para usos múltiplos, por exemplo, a irrigação, para uso doméstico, ou ela só serve para a produção de energia elétrica. Então, uma primeira coisa que a limnologia faz é dar uma base importante para se verificar qual é o estado das águas de uma determinada região, a que nível de deterioração chegou, quais são as fontes que poluem essas águas, que metodologia a partir daí você poderia utilizar para poder melhorar a qualidade de água. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, naturalmente, é que a limnologia e todo estudo limnológico permite uma inserção regional do planejamento. Você pode fazer planejamento não baseado no sistema terrestre, mas você pode fazer planejamento com base na água e no sistema aquático. E a partir daí projetar, extrapolar para o sistema terrestre. Você sabe muito bem que um lago ou uma represa, quando se encontra, que se encontra numa determinada bacia hidrográfica, eles são coletores de informações de todas as ações que ocorrem na bacia hidrográfica, tanto no sistema aquático quanto no sistema terrestre. Consequentemente, você pode pensar em planejar uma região a partir da qualidade da água, a partir do que se encontra na qualidade da água. Ou seja, a limnologia ela pode dar uma contribuição fundamental para o planejamento regional, que inclui não só o controle da qualidade da água, mas os usos múltiplos da água, como seja, por exemplo, irrigação, navegação, produção de biomassa, utilização para fins domésticos, utilização para recreação, etc.
E, professor Tundizi, existe algum fato, algum exemplo recente em que, de repente, a aplicação dos estudos da limnologia se fazia presente e importante para resolver, para determinar algum problema, sei lá, de algum rio, de alguma bacia hidrográfica?
Olha, por exemplo, nós estamos aplicando os estudos limnológicos à melhoria da qualidade da água das represas do Médio Tietê, a fim de otimizar os usos da água naquela região para usos múltiplos como, por exemplo, a controle da eutrofização e da poluição, que permita, então, usos múltiplos no sentido de você usar água para irrigação, para navegação, para recreação, etc. Isso é um exemplo concreto. Por outro lado, a partir de todo o estudo que está sendo feito na represa do Lobo e na bacia hidrográfica do Lobo ou Broa, nós estamos fazendo um planejamento de manejo da região a partir do que se conhece sobre o sistema. Um outro exemplo bem prático que eu poderia dar é todo um trabalho que nós temos feito em colaboração, por exemplo, com a Eletrobras, com a Eletronorte e algumas outras companhias de hidrelétricas, no sentido de que se possa interferir no planejamento das próximas represas e da construção da barragem, do ponto de vista, inclusive, de engenharia. Ou seja, você sabe que a inserção de conceitos ecológicos na construção de uma barragem é uma coisa ainda nova no Brasil. Está se fazendo muito lentamente. E os dados limnológicos, os dados obtidos pela ciência, a limnologia, podem ser fundamentais para você auxiliar a planejar os novos reservatórios, inclusive do ponto de vista de engenharia. Por exemplo, ao invés de você fazer um vertedouro numa única saída, você pode planejar vertedouros em 3 ou 4 saídas, que permitem então uma reoxigenação da água jusante e ao mesmo tempo um controle melhor da qualidade da água a montante. Esse tipo de conceito de engenharia pode ser introduzido a partir de dados de liminologia. É o que tem sido feito, é o que nós estamos fazendo e vamos procurar ampliar essa possibilidade de atuação no setor elétrico, por exemplo, a partir de dados de liminologia.